Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum e, tendo quórum, vamos dar início à reunião. Eu vou ler a súmula da reunião anterior, não direi com lentidão, mas um bocadinho mais devagar, para ver se, entretanto, chegam os nossos colegas do PCP e do CDS. Portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, na última reunião, cujo tema era registro de ofertas, foi referido o seguinte. O PSD tem uma proposta que se prende com a obrigatoriedade de criação de um registro de acesso público onde todos os titulares têm de dar conta dessas ofertas. A configuração da legitimidade para o recebimento dessas ofertas reconduzir-se-á às regras do Código de Procedimento Administrativo e do Código Penal, não sendo proposta qualquer alteração ao crime de recebimento indevido de vantagem. Consideram que estas matérias devem ser concretizadas em termos do Código de Conduta a que as entidades pertençam, nomeadamente no caso dos deputados da Assembleia da República, deverá ser estabelecido em cada legislatura o respectivo Código de Conduta. A colocação na lei de um valor absoluto não faz sentido, quer por sofrer de desatualizações em função do tempo, quer à necessidade de ser atendida a adequabilidade social para cada situação concreta. Foi ainda referido ser necessário esclarecer se iremos fazer ou não um registro de reuniões em consequência do lobby. Foi sublinhado que as ofertas respeita que não podemos refere que não podemos cair no ridículo, tal como deverá ser considerada a hospitalidade, porque pode ser uma forma de contornar um eventual regime de ofertas. Por último, foi referido pelo Grupo Parlamentar do PSD que reiterou considerar desaconselhável fixar um limite por conta da sua desatualização. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi referido que consideram que a primeira questão a resolver é a definição do valor para a oferta, apelando à necessidade de distinção entre a oferta dirigida ao titular do cargo ou a oferta dirigida à instituição barra órgão, devendo neste último caso a oferta ficar para a instituição órgão. Exemplificam fazendo referência ao modelo norte-americano que define um valor bagatelar para o titular do cargo. A partir desse montante, a oferta fica para a instituição, mas quando não seja dirigida ao cargo, assume esse valor, a pessoa pode ficar com a oferta desde que o requer e a adquira. Consideram que a oferta não pode ser apenas a oferta física, mas também deve completar a questão da hospitalidade. Refere ainda que existe uma dificuldade provocada pelo facto do Código Penal recorrer a conceitos indeterminados como de usos e costumes, quando nestas matérias se pretende ter certeza e segurança jurídicas. Acrescentou que estas matérias têm de ser aferidas pela instituição onde se localiza, não devendo as instituições ser meros depositários. Coloca a possibilidade de alguma das oferendas poderem vir para as instituições de origem dos deputados. Foi ainda referido que é considerado útil a definição de uma norma habilitante que culmine a criação de um código de conduta e boas práticas que defina o registro de ofertas e o registro de hospitalidades por instituição, devendo esta norma ter natureza vinculativa para os órgãos de representação democrática. Foi ainda referido que, no caso concreto, o Parlamento deverá a elaboração deste Código recair sobre a Comissão com competência em matéria de ética, devendo o mesmo ser aprovado pela Assembleia da República. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, foi feito um apelo à necessidade de definição destas matérias, referindo que, para esta definição, contribuirá a resposta às seguintes questões que passo a elencar, e que são, naturalmente, foram aqui ditas pelo Bloco de Esquerda. O que é oferta, necessidade da sua definição, se engloba ou não a hospitalidade, pois hoje temos o pressuposto legal, que é a entrega de algo, considerando que não serão apenas estas as situações a relevar. Onde é que deve ser feito o registro? Qual a fiscalização que deve ser feita a esse registro? Definição da publicidade dessas ofertas, deve ser transparente que a oferta foi dada por conta do exercício de que funções, definição de um regime de aceitação de ofertas, clarificando o que deve ficar para o titular do cargo público e o que deve ser para a instituição. Manifestam dúvidas quanto à possibilidade de aquisição destas ofertas, nomeadamente pela dificuldade de valorização de algumas das mesmas. Qual o valor aceitável? Referem existir uma regra de 60 euros e que este montante deve servir de patamar. Expôs-se ainda, foi ainda referido que no site do Parlamento existe uma agenda parlamentar, onde é possível visualizar as reuniões semanais dos grupos parlamentares, mas a inserção de conteúdo é feita de forma discricionária pelos respectivos grupos. Isto porque, acrescentam, deve existir, em nome da transparência, um maior rigor quanto à marcação e conteúdo destas reuniões e sua divulgação. Consideram que a definição de um valor não é um problema, pois que a questão da sua atualização poderá ser feita, por exemplo, em função de uma percentagem do salário mínimo nacional. Quanto ao valor de 150 euros, consideram que é demasiado, atendendo ao poder de compra atual, que equivale a um terço, sendo que os 150 euros equivalem a um terço do salário mínimo atual. Grupo Parlamentar do CDS faz um apelo ao bom senso e salienta a dificuldade na definição de um limite. A proposta do Grupo Parlamentar passa pela criação de um registro de ofertas público, permanentemente atualizado, junto de entidades onde exerçam funções titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, bem como gabinetes dos membros do Governo, Governo Regional, gabinetes de apoio aos órgãos executivos das autarquias locais. O registro tem de ser permanentemente atualizado. Sentiram dificuldades na definição de um valor, mas consideram que seria a forma mais execuível de executar o regime. Apontam para o limite de 150 euros, sendo certo que qualquer oferta, independentemente do seu valor, tem de ser objeto de registro. Mencionam estarem abertos a encontrar outras soluções. Esclareceram ainda que o valor encontrado é o valor estabilizado junto do Parlamento Europeu, os tais 150 euros, considerando que é necessário haver estabilidade e uniformidade nas soluções. Admitem como viável a possibilidade de aquisição da oferenda em conformidade com o modelo norte-americano. Grupo Parlamentar do PCP foi referido que faz sentido a instituição de um regime quanto às ofertas, mas que há aspectos a considerar sob pena de se cair no ridículo. Assim, refere existir necessidade de definição de um limiar para a oferta bagatelar. Mas também não poderão ser esquecidos os bens perecíveis, que devem ser objeto de registro, mas em relação aos quais não faz sentido não os consumir. Consideram que tudo é resolúvel, desde que seja estabelecido um limite mínimo para a obrigatoriedade de registro e um para a entrega à instituição. Salientam que é necessária a definição de um limite por razões de segurança jurídica. Terminado este tema, eu pergunto aos seus deputados se há alguma coisa que esteja menos bem, alguma coisa a acrescentar relativamente ao que foi dito, Sr. Parlamentar. Então damos como assente o que acabo de ler. Tema seguinte, enriquecimento injustificado. Grupo Parlamentar do PSD refere estar disponível para encontrar uma solução, estando disposto a ouvir o que os outros grupos parlamentares têm para dizer. Também era melhor que não. Referiu que o seu grupo parlamentar tem consciência de ter ensaiado já duas soluções e desta vez assumem uma posição de abertura dentro de dois princípios. Tem de haver uma criminalização e o crime não pode compensar. Referiu que a perseguição fiscal tem um problema para o grupo parlamentar do PSD, que é, aplicando uma taxa de 100%, deixa de ser um imposto para passar a ser um confisco, salientando que a natureza do imposto, o seu conceito, não permite esta solução. Já a perda do bem a favor do Estado é uma consequência do lado penal e não fiscal. Referiu ainda que a solução deve passar, que a solução, se passar apenas pela cassação do lado fiscal, é um avanço, mas que não agrada ao grupo parlamentar na medida em que não penaliza o agente devidamente. Concluiu expondo que o grupo parlamentar dispõe de abertura quanto a esta questão. Grupo Parlamentar do PS. Foi referido que chegámos a uma fase em que o tema amadureceu e em que considera ser possível identificar um tipo legal de crime que tenha em vista que a punição possível deve estar ligada à verificação de uma situação de dolo relacionada com a apresentação da declaração que se revelarem falsas na ocultação do património e rendimentos, sendo desta desconformidade intencionalmente provocada que resulta a consequência punitiva. Expôs que a solução normativa do seu grupo parlamentar vai neste sentido, mas carece ainda de ser aperfeiçoada. Faz ainda menção à necessidade da alteração da definição do crime de desobediência, considerando a remessa permanente da entrega de declaração, bem como a solução proposta para os rendimentos não justificados perante a autoridade fiscal, com um tratamento fiscal que leva à possibilidade de perda destes rendimentos a favor do Estado, num montante que pode subir a 80%. foi referido que quando esta matéria foi discutida em 2012 e 2015, o Tribunal Constitucional referiu de forma expressa a inconstitucionalidade por inversão do ónus da prova. Foi ainda dito que considera ser possível o consenso, pelo menos em duas matérias. Definição de uma sanção do tipo penal para a recusa de apresentação de declaração. Segundo, definição do tipo legal quando resultar uma intenção de promover uma desconformidade entre a apresentação da declaração e os rendimentos de património real efetivamente existentes, propondo também uma sanção penal e sendo certo que a proposta do seu grupo parlamentar carece de aperfeiçoamento, nomeadamente no que respeita ao uso do conceito indeterminado, que é o de acréscimos patrimoniais, que deverá ser objeto de maior concretização. Referiu que o crime de falsas declarações, atualmente previsto no Código Penal, deve ser lido em sentido estrito, não sendo aplicável a estas situações. Assim, haverá necessidade de criação de uma nova tipologia de falsas declarações. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda salientou que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a questão do enriquecimento ilícito por dois motivos. Primeiro, não estar devidamente clarificado o universo a que se dirige. Segundo, não estar definido o bem jurídico a defender. O seu grupo parlamentar, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, definiu o dever jurídico da transparência. Quanto à possibilidade de ataque ao enriquecimento injustificado pela via tributária, referiu que o seu grupo parlamentar já tinha feito proposta idêntica, no montante de 80%, que agora evoluiu para 100%. Considera que há um debate em cima da mesa, que é se estes 100% configuram ou não um confisco. Todavia, na opinião do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, alguém que não consegue justificar um acréscimo terá à partida fugido à lei. Sublinhou que esta é a posição de princípio do seu grupo parlamentar, mas que votaram favoravelmente uma proposta de 80%, uma vez que aprovar tal solução é melhor que o regime atual.
Votará.
Votará. É isso mesmo, votará. Grupo Parlamentar do CDS foi referido do que está disponível para o debate, salientando tratar-se de uma matéria muito sensível. Referiu ainda que as soluções em cima da mesa não estão isentas de mácula jurídica e ainda terão de ser estudadas. Grupo Parlamentar do PCP foi referido que a questão é a transparência do dever de declarar acréscimos patrimoniais significativos. Referiu ainda que, sendo detectada uma desconformidade entre a declaração feita pelo titular do cargo político ou público e o seu património real, existem já ilícitos para esta matéria, desde logo o crime de falsas declarações. Expôs que a ausência de declaração deveria ser considerada um ilícito, uma vez que existe o dever de declarar com veracidade. Deve haver um dever explícito desta obrigação, cuja omissão é de sancionar. Apela ainda a que se vá mais longe do que a proposta parlamentar do PS. Quanto à consequência patrimonial, referiu que faz sentido que o enriquecimento injustificado seja punido pela via penal, sob pena de parecer que estamos aqui perante uma taxa liberatória. Pergunto aos seus deputados se identificam com a leitura que acabo de fazer. Não havendo nada a acrescentar, damos então como boa a súmula aqui feita. Senhores deputados, estamos agora todos presentes, à exceção do PC, não é? Mas vamos entrar já na discussão do lobby, que é hoje o tema que nos traz aqui à reunião, e começo por dar a palavra à sua deputada Clara Marques Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os senhores deputados. E dizer que, relativamente a esta matéria do registro de interesses, mais conhecida, vulgarmente conhecida por lobby, é de facto uma matéria que nós PC consideramos uma matéria muito importante e que merece ser legislada. Aliás, isso mesmo resultou da iniciativa, o colóquio que foi organizado aqui na Assembleia da República, também por iniciativa do PSD, e que resultou precisamente a importância de se fazer uma legislação, de Portugal ter uma legislação sobre esta matéria. E podemos também concluir deste colóquio que foi realizado que entre os diferentes grupos parlamentares existem mais pontos de consenso do que propriamente pontos de desacordo sobre esta matéria, o que também é positivo. E dizer que, de facto, é importante legislar, e daí desse colóquio e daquilo que temos vindo a analisar, designadamente com até exemplos que não são nossos, mas exemplos europeus que já adiante irei falar, dizer que é importante legislar sobre esta matéria porque trata-se de uma maior transparência entre os diversos atores públicos, entre eles incluindo os políticos e os representantes dos vários interesses legítimos que existem na sociedade. E, portanto, ao legislar sobre esta matéria que nós, como te referi, entendemos importante e estamos disponíveis para dar o nosso contributo, deveremos sempre dar o enfoque nesta questão que é a transparência. Queria também salientar que esta é uma matéria que já se encontra legislada noutros países, já se encontra legislada em instâncias europeias, que tem dado resultados positivos e, portanto, é uma matéria para a qual exemplos que nos parecem também relevantes que podemos seguir e no trabalho que viermos a fazer nesta comissão, naturalmente ter em conta também esses exemplos como exemplos a seguir e positivos com provas já dadas sobre essa matéria. E, portanto, só menos para concluir, dizer que face à relevância da matéria, face à importância de uma maior transparência, como já foi aqui referido, o PSD está disponível para dar o seu contributo, tendo em conta, desde logo, a iniciativa que está em cima da mesa do Grupo Parlamentar do CDS, eventualmente estamos disponíveis para analisar, eventualmente apresentar propostas, portanto o que queremos dizer é que o nosso contributo será dado e porque esperamos também que com o contributo de todos possamos fazer um bom trabalho e o nosso objetivo é, de facto, conseguirmos ter uma legislação e legislar bem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria talvez seja daquelas em que, pela novidade, por um lado, mas também pelo facto de podermos muito beneficiar da experiência comparada, o trabalho que a Comissão vier a produzir vai, de alguma maneira, balizar a forma como este tema vai ser entendido nos próximos anos. Mais do que qualquer dos outros, uma vez que se trata, nomeadamente, de sistematização, reorganização, mas de trabalhar com realidades que já hoje têm tradução na nossa ordem jurídica, aqui, de facto, importa criar um regime de raiz. E na criação do regime de raiz, a primeira discussão, o primeiro tópico que nos parece ser fundamental abordar é o grau de ambição com que queremos encará-lo, isto é, construir um sistema excessivamente complexo num primeiro momento, que também altere muito significativamente e onere muito desmesuradamente os destinatários, pode ser contraproducente no que diz respeito à sua eficácia. E, portanto, mesmo no plano europeu, a forma de introdução desta matéria foi sendo sempre gradual, com momentos em que não era necessariamente vinculativo para todas as entidades e em que ele se foi construindo e se foi beneficiando da prática ao longo dos anos, mas é incontornável e a matéria que, aliás, consta do programa eleitoral e depois do programa do Governo do Partido Socialista e, portanto, nesse sentido, é a matéria para a qual nos parece que deve haver regulamentação. Dito isto, é fundamental também esclarecer o que é que se entende conceptualmente sob o chapéu do lobby e verificar se a expressão a utilizar se é mais adequada é efetivamente esta, tendo em conta a conotação negativa que pode ter adquirido, por um lado, e por outro lado também o facto de aqui irmos ter de integrar, muito provavelmente também, outras realidades de representação totalmente legítima de interesses que já têm lugar, que já têm quadro constitucional e que até é muitas vezes é obrigatório para o próprio legislador ou para o administrador público, quando tomar uma decisão, ter que interagir com estas entidades. E, portanto, desde logo, a expressão representação de interesses parece-nos ser uma mais adequada e que também é aquela que, se formos ver o direito comparado, é que tem tradução nos sistemas, se quisermos, mais próximos dos nossos em termos de regulamentação da matéria. O caso francês, por exemplo, junto à Assembleia Nacional, o tratamento que é dado é mesmo em torno da ideia da representação de interesses, no quadro da qual se podem muito mais facilmente organizar, balizar e depois criar um regime jurídico respectivo. Porque, dito isto e ultrapassada esta primeira baliza, de seguida coloca-se logo uma questão que se segue, que é a das muitas e múltiplas realidades que a este universo se reconduzem. Porque, em primeiro lugar, temos, como dizia, os casos de representação de interesses, em que a representação de interesses coincide integralmente com casos de audição obrigatória que o Parlamento tem de realizar, o Parlamento ou o Governo, portanto, com casos em que, obrigatoriamente, os decisores públicos têm um mandato, até muitas vezes constitucional, para ter que lidar com certas entidades. O caso dos sindicatos, o caso das organizações representativas das ONGs ambientais, por exemplo, das organizações de proteção dos direitos do consumidor, as organizações da família, portanto, temos vários contextos em que é o próprio texto constitucional ou legislação ordinária que nos diz que há sociedade civil que deve ter um papel e deve participar no procedimento legislativo. Isto por um lado. Depois, logo de seguida, temos um conjunto de casos em que, não sendo obrigatória, é frequente e até natural, até se olharmos para outros casos, são precisamente as entidades que têm a representação da concertação social, mesmo que não seja obrigatória sempre a sua presença, mas aí temos também uma outra segunda baliza, um segundo conjunto de dados que identificam parceiros dos poderes públicos e que, por isso, tem que ter um regime que reconheça essa situação estruturalmente de parceiros das entidades públicas e, portanto, essa classificação que encontramos, nomeadamente, na legislação sobre o SES pode ser particularmente valiosa para nos guiar nesta tarefa de identificação destas realidades. E depois, obviamente, temos um conjunto muito significativo de entidades que coletivamente se organizam para representar interesses e que, portanto, têm uma dimensão de representação de um grupo ou de um setor e que, por isso, não traduzem um interesse económico específico individual de uma entidade apenas, mas também temos essa realidade em que, diretamente, entidades, empresas, sociedades fazem, desenvolvem atividade, aí sim, do clássico lobbying que promovido por uma empresa que prossegue fins lucrativos e que, manifestamente, não está a tutelar um interesse público reconhecido pela lei já em vigor, não está a tutelar sequer um interesse, pelo menos difuso ou transversal, de um determinado setor, falando enquanto representante de todo um setor, mas em que está a fazer lobbying diretamente a seu benefício próprio, direto e imediato, e em que manifestamente o grau de afastamento do interesse público já é outro, completamente diferente. E dito isto, naturalmente, há que encarar também qual o regime que vai ser utilizado para tratar cada uma destas três realidades, pelo menos que me parecem três realidades distintas. Para além destas três, eu acrescentaria uma quarta realidade que pode intercruzar-se com estas três. Ou seja, é o facto de todas elas, tanto se poderem fazer diretamente pelo próprio, escolhendo cada tipo deste ensaio, deste esboço de classificação, mas em qualquer uma delas pode também surgir o intermediário, o chamado lobista, ou seja, aquele que profissionalmente se dedica exclusivamente, ou quase exclusivamente, mas pelo menos se dedica profissionalmente enquanto atividade principal, a realizar a atividade de representação de interesses. E se, em alguns casos, quando o regime jurídico já existe, isto já é uma profissão reconhecida, e é o caso, por exemplo, nos países que têm reconhecido esta matéria, entre nós não é líquido que assim não é líquido que ela não ocorra, não tem as vestes que encontramos nos Estados Unidos ou que encontramos em Bruxelas, no quadro das instituições europeias em que temos, efetivamente, agências que fazem lobbying representadas. Entre nós é discutível se muitas vezes não temos agências de comunicação que desenvolvem estas tarefas, não temos até sociedades de advogados que também desenvolvem estas tarefas, o que também nos leva a ter que refletir neste debate. Não digo que seja tão fácil quanto o primeiro ponto, mas ter de refletir qual o regime jurídico a aplicar ao lobista profissional. Se o lobista profissional deve ser uma profissão a reconhecer ou uma atividade a reconhecer para poder ser regulada e registada, e se assim for, que incompatibilidades é que devem existir com o exercício de outras atividades, nomeadamente, por exemplo, particularmente aquela que se figura mais sensível, que é a atividade da advocacia, tendo em conta que potencialmente podem gerar-se conflitos de interesse e dificuldades de manter separadas as águas. E eu fiz referência aos advogados, fiz referência às agências de comunicação, posso acrescentar uma consultora, no limite, que pode simultaneamente dar uma consultoria que tem essa componente de representação ou de auxiliar nas tarefas representativas. Mas também não é muito simples fazer esta separação das águas, porque até que ponto é que temos alguém que aconselha uma entidade para que esta se prepare para fazer a sua atividade de representação dos seus interesses junto de uma entidade pública, e até que ponto e em que caso é que, aliás, ele se substitui integralmente à entidade e vem ele próprio fazer esta mesma atividade. Porquê é que estes pontos são relevantes? Porque o regime principal que penso que todos estaremos a caminhar, ou que tendencialmente para o qual caminharemos, que é o do registro e da transparência, não se consegue fazer tão adequadamente se não respondermos a estas questões primeiro. Portanto, se a lógica é efetivamente a de identificar os registros de acessos a quem vem reunir com as entidades públicas, o traçar a chamada pegada legislativa e perceber quem é que teve interferência ou quem é que interagiu, pelo menos, com os decisores públicos no processo de construção de uma decisão, também tem que ser claro que quem vem, o que é que veio fazer? Isto é, o problema do lobista profissional é este. Até pode estar identificado que a agência de comunicação X ou a agência ou o profissional de lobbying Y veio reunir com o grupo parlamentar X no dia Y, mas se não soubermos qual é o tema que veio abordar, efetivamente não é tão útil quanto isso para fazer o escrutínio de uma determinada atividade e para fazer esse mesmo acompanhamento. Porque, obviamente, uma ligação a uma iniciativa legislativa em discussão, quando é o próprio Parlamento ou uma comissão parlamentar que o faz, é particularmente claro. Ou seja, é a propósito de um diploma que se solicitam parceiros a um sindicato. É a propósito de uma iniciativa legislativa que se convoca para uma audiência ou que tem lugar uma audição. quando já estamos perante o contacto difuso, informal e que não tem por móvel necessariamente uma iniciativa, torna-se mais difícil assegurar esta dimensão de transparência. E finalmente, penso também que o outro e o último aspecto a que teremos que ter uma resposta, se viermos a conseguir desenhar um regime extenso sobre esta matéria, é ao nível da sua vinculação. Isto é, estamos a falar necessariamente de um regime jurídico que enquadra a atividade de lobbying, no quadro, ou de representação de interesses, melhor dito, no quadro da República Portuguesa, o que significa que isto não se circunscreve à atividade do Parlamento. No entanto, como noutras matérias nesta Comissão, nós sabemos que temos, por assim dizer, preparado ou a ser desenhado um código de conduta que permite densificar obrigações para o Parlamento em que já nos autovinculamos por via desse instrumento a mais do que aquilo que se conseguir colocar na lei e, portanto, temos sempre essa possibilidade de ser mais exigentes ou de reforçar esse controle por essa via. Sendo certo, de qualquer maneira, seguramente os procedimentos legislativos no Parlamento são os mais transparentes que existem na produção legislativa. Portanto, também quanto a isso não haja dúvida. Portanto, também eu penso que aqui é um daqueles casos em que o Parlamento, longe de se flagelar, deve se orgulhar do caminho que tem vindo a fazer. E se hoje é possível fazer e traçar a pegada legislativa, seguramente o sítio onde isto é mais evidente e mais fácil de se realizar é precisamente em sede parlamentar, em que as audiências são públicas, não as audiências, mas o registro das audiências são públicas, as audições de muitas entidades junto das comissões são públicas, os documentos remetidos constam do processo físico relativo às iniciativas legislativas e, portanto, verdadeiramente aqui até a Assembleia pode ser mais do que um destinatário primordial, até um farol para muitas das soluções que vierem a ser adotadas. Mas é, como digo, e com isto concluía, uma matéria na qual a precisão terminológica e conceptual inicial tem de ser absolutamente à prova de bala, porque essa depois gerará as consequências a seguir e, portanto, definir o que é representação de interesses e definir bem o que é representação de interesses, tendo em conta que até já temos titulares de cargos políticos portugueses, porque também são simultaneamente portugueses, mas nomeadamente os deputados ao Parlamento Europeu, porque são simultaneamente titulares de cargos políticos da União Europeia, mas também são, ao abrigo da lei portuguesa, titulares de cargos políticos portugueses, já estão vinculados a muitas destas obrigações no quadro das suas atividades no Parlamento Europeu e, portanto, de alguma maneira, não fará muito sentido que aquilo que reconhecemos como válido nessa sede, não o façamos também nesta sede, até podemos até aprimorar, melhorar o regime, mas hoje, eu até diria, todos os grupos parlamentares praticamente, talvez com exceção do PAN e do PEV, todos têm representação no Parlamento Europeu, todos eles já lidam com esta realidade, todos eles já se articulam com esta realidade e com o normativo europeu que aí vigora.
Olá, claro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Esta é uma matéria que, enfim, pelas discussões que já houve a este respeito anteriormente, fica claro que não é consensual entre nós e da nossa parte, Bloco de Esquerda, nós queremos dizer que acompanharemos com atenção os trabalhos que se vierem a desenvolver nesta matéria, mas entendemos que o nível de expectativas a criar em torno de uma regulação da chamada representação de interesses é um nível de expectativas baixo. E creio que, aliás, a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, agora mesmo, evidencia justamente essa grande limitação de expectativas que queremos que está associada à regulação do chamado lobbying. Porque, na verdade, se se trata de captar a pegada legislativa, porventura seremos capazes de captar aquelas estruturas, aquelas entidades que não têm arte suficiente para não deixar pegada. Mas aquelas que têm a capacidade de não deixar pegada e que, portanto, têm capacidade, sofisticação, poder, recursos para não deixar pegada, essas escaparão seguramente a um recurso, a um regime desta natureza. E, aliás, devo dizer que nisso acompanho justamente a observação prudente que o deputado Pedro Delgado Alves fez a este respeito, e eu creio que é justamente assim. Portanto, Portanto, só mesmo aquelas estruturas, aquelas entidades, aquelas organizações, o que for, que não tiverem capacidade de influenciar o processo de decisão, a não ser com contacto formal, só essas é que efetivamente ficarão, creio eu, ou serão suscetíveis, digamos assim, de regular neste contexto. Dir-me-ão os crentes nesta matéria, já isso é suficiente para se fazer um esforço legislativo? Não digo que não, não digo que não. Mas lá está, se for isso, e cremos nós que realmente é isso, a expectativa é muito limitada. Não é por acaso que na intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, os exemplos que deu, e bem, são exemplos das chamadas organizações da sociedade civil, onde avultam as organizações não governamentais, mas evidentemente que não cabe, ou é difícil de caber nesse elenco, um conjunto de outras entidades de natureza diversa das chamadas organizações da sociedade civil, seja do foro empresarial, seja de outra natureza, e que muito dificilmente ficarão cobertas por um regime de vigilância ou por um regime de registo dos contactos que tenham. Eu lembro que numa audição que fizemos a este respeito anteriormente, essa audição calhou em cima de uma notícia que na altura foi tornada pública, de contactos havidos entre, enfim, dirigentes, não vale a pena agora fazer a individualização, dirigentes da Comissão Europeia e dirigentes de uma estrutura bancária bem conhecida chamada Goldman Sachs. E que os contactos tidos não eram contactos, evidentemente, de natureza formal, não eram contactos que fossem suscetíveis de ser objeto de registro, mas que foram contactos muito úteis, foram. Sabemos-lo bem. E, portanto, enfim, isto para dizer justamente que há aqui um nível de transparência suscetível de ser atingido, que é uma transparência, enfim, que do ponto de vista da sua abrangência de atores é limitada. Bastante limitada, e daí a expressão que utilizei, baixas expectativas. E, finalmente, uma última observação, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. É que, na nossa opinião, certamente poderei estar aqui a incorrer em erro, mas na nossa opinião, boa parte dos bens jurídicos e éticos que queremos atingir com o esforço legislativo que foi objeto de debate nas sessões anteriores desta Comissão, é por si só, sendo, se formos capazes de os obter, de obter esses bens, através da legislação que nos propomos fazer, em matéria de, como é que se chama, de presentes, em matéria de incompatibilidades, em matéria de impedimentos, em matéria de regulação da atividade da profissão de advogado, de ROC e de outras profissões que têm vindo à baila nos nossos debates, se nós formos capazes, como esperamos sinceramente e queremos contribuir para isso, capazes de criar uma regulação eficaz que garanta transparência efetiva nestas matérias, pergunto-me o que é que sobra de tão importante para a regulação da representação de interesses. O pior que nós poderíamos, peço desculpa, o pior que poderia acontecer, a nosso ver, seria legitimar, mesmo não sendo essa evidentemente a intenção, como é óbvio, mas legitimar no plano legal algo que, agora que não temos a regulação do lobbying, consideramos inaceitável. E, portanto, regular para legitimar determinadas práticas que ético-jurídico-politicamente são por nós consideradas reprováveis é um resultado perverso. Eu espero, enfim, nós esperamos evidentemente que não cheguemos aí, mas acho que devíamos, enfim, ter em conjunto, digamos assim, a prudência necessária para evitar esse tipo de objetivo não pretendido, digamos assim. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, termino, portanto, reiterando a nossa vontade de seguir atentamente, colaborar, na medida do possível, naquilo que possa eventualmente ser um esforço legislativo nesta matéria, mas da nossa parte com este sentido crítico que aqui tive a oportunidade de afirmar, e sentido crítico que se associa, portanto, à noção, que é a nossa, enfim, de que os resultados obtidos através desta regulação obtíveis, serão sempre resultados, enfim, com bastantes limitações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Mais boa tarde, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O CDS apresentou um projeto de lei sobre o lobbying e fê-lo como um documento aberto. Documento aberto aos contributos de todos os partidos, porque consideramos que esta matéria, se quisermos, utilizando a expressão que utilizámos, aliás, no nosso projeto, que é o registro de interesses, faz parte de algo que a evolução legislativa em Portugal irá, com toda a certeza, mais cedo ou mais tarde, ter que concretizar. Tem a ver com um dever de transparência dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, da própria administração pública, para que todos os cidadãos, comunicação social, possam saber com quem se fala quando se prepara um projeto de lei ou quando se prepara qualquer iniciativa ou quando a administração pública atua. E esse dever de transparência é aquilo que nos leva fundamentalmente a apresentar este projeto. Porque, existindo este dever de transparência, passa a ser possível distinguir entre aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Entre aquilo que são contactos lícitos e que por isso são registados, são públicos, e aquilo que é ilícito, que é, aliás, aquilo que é de mais censurável pode existir, de tal forma que até é criminalizado como tráfico, como crime de tráfico de influências. Ora, a informalidade desses contactos deve deixar de existir para que seja possível à comunidade saber que contacto é que existem e a informalidade deve ser punida. E é esse o caminho que a legislação deve começar a fazer. Há uma interrogação que aqui se faz neste debate que se prende com o se considerar que não vale a pena legislar porque haverá sempre quem viola a lei e que estes contactos informais continuarão a existir. Mas com toda a franqueza, nós temos um entendimento exatamente oposto. É que não é pelo facto de haver quem viola a lei que a lei deve deixar de existir. É a mesma coisa que, sabendo nós que existem quem pratique determinados crimes, como seja o crime de corrupção, é a mesma coisa que dizer agora vamos eliminar as punições em relação à corrupção, porque sabemos que ela existe e que não se respeita a lei. E, portanto, esta evolução legislativa deve ser feita e é útil para a transparência da democracia portuguesa, repito, que se torne claro este dever de transparência dos titulares de cargos públicos e de cargos políticos, de modo a que se separe definitivamente o que é lícito do que é ilícito. E por isso, tal como eu disse, nós apresentamos um documento que é um documento aberto, que parte do princípio de que quem quer ter atividades de representação de interesses junto das entidades públicas deve submeter a um registro obrigatório e que devem estar sujeitos a este registro obrigatório as pessoas que contactam, quer com os órgãos da administração direta, quer com os órgãos da administração indireta, quer com os órgãos da administração autónoma do Estado. Evidentemente que, em termos de âmbito subjetivo, este documento é um documento aberto. Percebemos que possam existir dúvidas quanto à forma como enquadrar determinadas entidades. Mas nós, desde logo, por exemplo, distinguimos aquilo que faz parte da atividade, por exemplo, que até está prevista na Constituição e na lei, que é a atividade dos sindicatos, que obviamente não deve ser enquadrada no âmbito do registro obrigatório de interesse, até porque a própria lei já prevê que esses contactos sejam feitos até por iniciativa das próprias entidades públicas quando necessitam de fazer a consulta pública. Do mesmo modo que quando estamos a falar daquilo que são os advogados, nós separamos claramente aquilo que é a atividade própria do mandato judicial e do mandato do advogado, daquilo que é a atividade de lobbying. Quem quer ser lobbyista, mesmo que tenha originalmente a profissão de advogado, tem que se registar como lobbyista. Ou seja, quem quer ser lobbyista tem que... Exatamente. Senhor deputado, é que por acaso tinha escrito mesmo isso aqui a seguir. Exatamente, era essa a frase que eu iria dizer. Quem não quer ser lobbyista não lhe veste a pele. Exatamente. E, portanto, estamos também disponíveis, havendo entendimento maioritário nesse mesmo sentido, de que se pode evoluir para e avançar para a pegada legislativa, estamos disponíveis para trabalhar nesse mesmo sentido, e entendemos que este documento que apresentámos e que é um documento aberto, aberto ao contributo de todos, prevê estruturar aquilo que são as regras fundamentais para que se possa iniciar este caminho no sentido de termos uma maior transparência da relação da administração pública, dos decisores políticos, dos legisladores com a sociedade, e que será para nós fundamental que se clarifique de vez aquilo que são atividades lícitas de contacto entre a administração pública e os interessados, seja numa consulta pública, seja em qualquer contacto que haja com as entidades públicas, daquilo que são as atividades ilícitas, censuráveis e que já hoje são criminalizadas como crime de tráfico de influências. E acho que, como legisladores, nós temos o dever de criar condições para que quem investiga atividades deste género, estas atividades ilícitas, e quem tem que as julgar, que tenha um quadro legislativo que permita que seja mais eficaz a repressão daquilo que é censurável. O atual sistema, aquilo que nós temos a convicção, é de não existir legislação para tranquilizar, se quisermos, quem tem dúvidas quanto às vantagens de legislar neste sentido. Corre o risco de se esgotar, aliás, como temos vindo a ver a evolução nos tantos países europeus, que vai, e no próprio Parlamento Europeu, que vai claramente neste sentido e que nos deve levar a que não fiquemos para trás numa matéria que objetivamente é útil para tornar claro e transparente aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito poder ser reprimido de forma eficaz por quem deve reprimir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, da nossa parte, afirmações que o lobby são sinónimo de transparência ou que o lobby tem tido resultados positivos não têm qualquer tipo de cabimento e manifestamos a nossa total oposição a este tipo de afirmações. Antes, pelo contrário, nós consideramos... Não, porque, até porque a experiência que temos tido no Parlamento Europeu, aquilo que vemos nos Estados Unidos a acontecer, é um funcionamento precisamente no sentido contrário. E já lá irei. Mas para nós não há necessidade absolutamente nenhuma de criar um lobo com pele de cordeiro. e criar a institucionalização de representação de interesses por intermediação de outras pessoas que não os próprios. Aliás, eu diria mesmo que a criação das agências de lobby teriam como consequência o criar um manto de opacidade sobre quem fala com o quê. Porque, primeiro, quem é que utiliza as empresas de lobby no plano europeu? Não são as associações de moradores, nem os sindicatos, nem as pequenas estruturas da dita sociedade civil. Quem utiliza as estruturas de lobby são os grandes grupos económicos, que depois revestem esses mesmos lobbies com causas ambientais para poderem entrar em contacto com os centros de decisão político. E, portanto, nós temos a experiência concreta do que se passa no plano europeu, em que a indústria farmacêutica ou as indústrias mais poluidoras utilizam as agências de lobby, que supostamente representam até causas e interesses ecologistas, ambientalistas ou de saúde, para entrar pela porta escancarada dos grupos de lobbies. Isto é, nós não sabemos, criando-se as estruturas de lobby, com quem é que os centros de decisão estão efetivamente a falar? Que interesse é que estão efetivamente registados? Porque nós teríamos, no fundo, a criar uma base legal para aquilo que hoje é o tráfico de influências. Uma base legal, e eu fico muito perturbado com o desenrolar desta comissão, e surpreendido, porque esta comissão é a comissão eventual para a transparência, e sinceramente, senhores deputados, nós acreditamos que este é um passo em sentido completamente contrário àquilo que deveria ser tomado. Porque efetivamente a opacidade passará a ser muito maior em função disto. Pergunto, hoje em dia, qualquer interesse que queira falar com a Assembleia da República dirige-se à Comissão Parlamentar, dirige-se aos grupos parlamentares. Esse facto é público. É público. Não há nenhum problema de transparência relativamente a esta matéria. O que não é transparente é normalmente ilegal. E isso há de continuar assim. A ilusão de que, por esta via, vamos separar as águas do ilegal do legal é uma fantasia completa. Antes, pelo contrário. Na nossa opinião, isto poderá ser a plataforma indicada do ilegal entrar sobre cobertura, sobre o manto de legalidade de qualquer interesse legítimo que importa atingir. E, portanto, nesse sentido, entendemos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que não há necessidade no nosso país de criação de agências de lobby. Temos vivido sem elas, parece que não, mas temos vivido sem elas durante algum tempo. Acreditamos que é possível continuar a viver sem elas, e que elas terão um efeito contraproducente naquilo que é a transparência, quer dos processos relativos, quer na forma como se relacionam com os poderes económicos. E reitero, não são os pequenos interesses que utilizam no plano internacional aquilo que são as agências de lobby. As agências de lobby são extremamente caras, são estruturas extremamente profissionalizantes, são utilizadas pelos grandes grupos económicos para, de uma forma pouco clara, promoverem os seus interesses e promoverem a opacidade e a não transparência dos processos relativos. Eu acho que isto é o que resulta da experiência internacional e, portanto, o lobby não é sinónimo de transparência e não tem dado resultados positivos no plano europeu ou internacional, antes pelo contrário. E, portanto, a nossa discordância completa relativamente à existência deste mecanismo legal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso só que, enfim, feita uma ronda também por todos os grupos parlamentares, eu acho que, na aparência, estamos mais divididos do que as intervenções o denotam pelo seguinte, isto é, eu penso que o propósito de todos e desta Comissão é exatamente o mesmo, é prevenir que a utilização de canais opacos, não transparentes, de chegar junto dos decisores públicos, seja travada e dificultada ao máximo. Agora que, e agora permita-me discordar um pouco do que o senhor deputado Jorge Machado disse agora mesmo no fim, talvez por ter sido a última intervenção, tenha chamado mais a atenção, mas a ideia que temos vivido sem elas, eu penso que até certo ponto é uma falsa ideia. Por um lado, porque elas podem não aparecer identificadas, registadas, mas que a atividade que corresponde ao chamado lobbying existe. E existe e é praticada por outras entidades, sejam agências de comunicação, sejam sociedades de advogados, mas a ideia de que estamos imunes e que estamos a introduzir um vírus ao qual estamos totalmente, sobre o qual estamos vacinados, é uma falsa ideia. E eu acho que temos que reconhecer que esta realidade está a decorrer e é difícil controlá-la, e o objetivo da regulação do registro da representação de interesses que outros países têm feito é precisamente para assegurar que há um holofote colocado em cima das entidades que o fazem e que há disciplina clara de quais os requisitos de acesso e qual a forma de conduta de como essas entidades devem agir. Até porque cada vez mais, enfim, a realidade europeia nos contamina e, portanto, contamina-nos no sentido de haver entidades estrangeiras ou portuguesas que o fazem em Bruxelas e que muito provavelmente também o começarão a fazer entre nós, se é que já não o fazem, e portanto, de estarmos desprovidos desta armadura, de alguma maneira ficamos literalmente despidos perante algo que pode potencialmente representar uma ameaça para a democracia. Não quero com isto dizer que as propostas já em cima da mesa, ou as que vamos colocar, ou as que existem noutros países, são perfeitas e vão resolver todos os problemas, longe disso. Mas não termos armadura rigorosamente nenhuma é pior, seguramente, que ter uma armadura que no início pode ser defeituosa e que pode ainda precisar de ser bem apetrechada, ou que se calhar até é incapaz de travar todos os problemas que esta atividade vai causar. Permanecermos como estamos, é que nos parece que não é o melhor caminho e que efetivamente é possível construir uma solução que faça que crie uma muralha de proteção em torno da proteção do interesse público. Por outro lado, também, naturalmente, o Sr. Deputado José Manuel Pereira tem toda a razão. Há muitas entidades que conseguem não deixar pegada. E este é um problema que continuará a existir, independentemente de termos um normativo ou não. Mas o que é certo é que, se tivermos um normativo, torna-se muito mais difícil não deixar pegada, o escrutínio é maior e a forma de potencialmente conseguir controlá-lo é totalmente distinta do que aquela que existe hoje. Porque hoje, não haver regime nenhum é que significa, mas hoje não haver regime nenhum, é o que permite que qualquer um faça o que quiser. E verdadeiramente, não quero dizer que é a lei da selva, mas é a ausência de norma jurídica por absoluto. Portanto, nós não podemos impedir alguém que queira constituir uma sociedade cujo único objetivo é fazer representação de interesses de o fazer. Se não existe uma limitação qualquer, uma definição de condicionantes, uma definição de requisitos para aceder à profissão, uma pessoa que amanhã decide abrir uma sociedade para fazer lobbying e coloca no letreiro lobbying limitada, o que seja, ou seja, eu represento interesses e, portanto, eu atuo junto de entidades públicas em representação de alguém, efetivamente, se formos ver aquilo que a nossa legislação hoje diz, não é uma atividade proibida. E não sendo uma atividade proibida, manifestamente é uma atividade que pode ser desenvolvida. E aquilo que estamos a tentar desenvolver e desenhar aqui é a clara definição para que desapareçam as zonas cinzentas, que são o pior caldo em que esta realidade pode ocorrer. E penso que, mais uma vez, não antecipo que esta Comissão seja a primeira do mundo a produzir um regime de lobbying à prova de bala, o Eldorado da prevenção de conflitos de interesses. Mas seguramente, que não existe, e portanto, e quem quiser contorná-la vai já estar já a pensar como é que vai fazê-lo no dia seguinte. Mas ao dar mais trabalho a quem tenta fazê-lo, estamos, penso eu, também a desempenhar a nossa missão de proteção dos órgãos de soberania, da administração pública e de quem coloca a defesa do interesse público em primeira linha. Por isso é que eu digo que, apesar de aparentemente estarmos a ter um debate em que estamos afastados, eu acho que partilhamos este mesmo propósito. Aqui pode haver a falta de fé neste mecanismo para resolvê-lo, mas enfim, a fé não é um dom que bafeje todos da mesma forma, mas eu também acho que há várias formas de construir as fés e de construir a persuasão, e eu acho que neste exercício devemos todos procurar contribuir a uma solução que nos acautele isto da melhor forma.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é assim, não é isso. Eu queria só dar conta de duas reações muito rápidas a esta última intervenção do deputado Pedro Delgado Alves, e que são as seguintes. Primeiro, a chamada teoria do holofote. A teoria do holofote é a seguinte: criando um sistema de regulação sobre a atividade de representação de interesses, lançamos um holofote sobre a realidade e, portanto, tudo se torna visível. Ora, eu creio que essa é uma imagem distorcida da verdade ou da realidade, porque, na verdade, do que se trata é de concentrar a visibilidade numa determinada área, contribuindo assim para invisibilizar outra parte da realidade. É sempre assim, aliás, os mecanismos de hipervisibilização são sempre mecanismos de invisibilização de outras coisas. E, portanto, por isso é que eu chamei a atenção na nossa primeira intervenção, chamei a atenção para o efeito perverso que estas questões podem ter e, portanto, da prudência que devemos ter no trabalho legislativo sobre esta matéria. Creio, portanto, que a ideia do holofote é uma ideia que não cola na realidade, não cola na realidade, porque ela, efetivamente, a regulação que formos capazes de fazer e que outros países já foram capazes de fazer, portanto, não é uma questão de incapacidade da nossa parte, é uma questão de observação da realidade. A capacidade de regulação que existe mostra que, efetivamente, as práticas reguladas são uma pequena parte da atividade de influência sobre o processo legislativo ou sobre o processo de decisão política. E por isso é que é tão importante da nossa parte o esforço que estamos a fazer para regular como tem que ser regulado a matéria das incompatibilidades, dos impedimentos, das declarações de interesses, etc. É por isso mesmo, porque nós temos a noção de que, reparem, se a regulação do lobbying fosse, digamos, tão provadamente eficaz como alguns discursos otimistas a colocam, quase que se tornava menor a necessidade de regularmos com o rigor com que o estamos a pretender fazer estas outras dimensões que foram objeto de discussão anterior aqui desta Comissão. E já agora esta é a última observação, não quero deixar passar isto em claro. Causa-me, com toda a franqueza, causa-me bastante perplexidade que haja uma tão grande insistência na regulação da representação de interesses através de um sistema de registro como aquele de publicitação de reuniões, como aquele que acontece em matéria do chamado lobbying, e haja ao mesmo tempo uma tão grande reserva em matéria de inclusão da profissão de advogado ou da profissão de rock no regime das incompatibilidades que nós aqui definimos. É qualquer coisa que me escapa. É qualquer coisa que me escapa. Bem se pode dizer que o advogado não é lobista e que o lobista não é advogado. Mas do que se trata, em bom rigor, é de regularmos um único fenómeno, que é a influência sobre o processo de decisão. E, portanto, desse ponto de vista, com toda a franqueza, eu não faço nenhum juízo de intenções, com a maior das franquezas, não é isso que está em causa. Mas causa-me perplexidade justamente esta duplicidade de registros com que estamos aqui a lidar. E, portanto, Sr. Presidente, para terminar, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer reafirmar a sua óbvia disponibilidade para acompanhar o processo legislativo que daqui vier a resultar, evidente, não blindaremos esta questão como se ela fosse, enfim, uma encarnação de Satã ou outra coisa qualquer, mas, efetivamente, achamos nós que a prioridade total deve ser colocada nas outras dimensões de regime de transparência que já foram objeto aqui de debate e onde, efetivamente, há muito por fazer do ponto de vista da obtenção de bens jurídicos e éticos que estão a ser colocados no terreno da discussão sobre a condução do lobby. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Dr. Carlos Monteiro, faz favor.
Sr. Presidente, eu vou voltar ao tema, porque com toda a franqueza, algumas das intervenções que ouvimos aqui não são quixotescas, mas são um bocadinho à sanspança. Há quem não acredite em bruxas, mas que as há. E é exatamente por essa razão que convém que clarifiquemos conceitos. Em primeiro lugar, o que não é proibido e que, aliás, é permitido e informalmente existe hoje é a representação de interesses. Existe hoje, Sr. Deputado Jorge Machado. Existe hoje, Sr. Deputado José Manuel Pureza. A representação de interesses existe hoje. E, portanto, não me passa pela cabeça, aliás, que alguém queira proibir que os interesses, os vários legítimos que existem, se façam representar. E acontece hoje. O legislador fala
com associações que defendem interesses, de interesses económicos, de vários géneros e de vários tipos.
E ainda bem que fala.
E faz bem quando fala com todos. Agora, como é que se distingue o que é lícito do que é ilícito? Daquilo que são, aquilo que é a representação de interesses legítimos, daquilo que são interesses ilegítimos. Daquilo que deve ser lícito, daquilo que é ilícito, porque pode consubstanciar, aliás, conforme já disse, um crime de tráfico de influências. Há, desde logo, uma pergunta óbvia que interessa fazer. Mas quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda são contra que o legislador e o decisor político seja obrigado a ter um registro dos contactos que têm num determinado processo de decisão, num processo legislativo?
É isso.
Mas o que está... O que está...
Mas é para isso.
Então é isso, senhor deputado José Manuel Pureza. Está a ver que é possível... Está a ver que é possível entendermos-nos... Está a ver que é possível entendermos em torno... É possível entendermos em torno de uma legislação que regule a representação de interesses? Porque o primeiro dever e a primeira questão que se quer regular com o projeto que apresentámos é a obrigatoriedade de registar estes contactos para que se distinga todos, para que se distinga entre aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Porque a partir do momento em que passa a haver, em que se regula, e se formaliza o que é lícito, aquilo que é informal passa a ser ilícito, senhor deputado. E é esse o caminho, que devemos trabalhar. Porque, obviamente, que numa sociedade em que já existe a representação de interesses, que os senhores qualificam como sendo o facto, e que, aliás, eu repito o que disse, os senhores não acreditam em bruxas, mas que elas existem, existem. E os senhores não querem que isso seja, ou têm dúvidas, que isso seja objeto de registro e de publicidade, significa manter na opacidade aquilo que objetivamente é motivo de descrença em relação ao sistema político por parte dos cidadãos. E daí nós considerarmos que é vantajoso que, para a transparência, que o registro de quem, dos contactos existentes, e o registro de quem quer exercer esta atividade é importante. O Sr. Deputado José Manuel Pureza falou da questão da advocacia e daquilo que é o trabalho que se considera como lobbying, que é feito, por exemplo, por advogados. Eu acho que é importante separar aquilo que são os atos próprios da advocacia da atividade de lobbying. E por isso, há pouco se utilizou a expressão quem não quer ser lobista não lhe veste a pele. E o facto de haver advogados numa sociedade civilizada têm que existir, e o facto de passar a haver a obrigatoriedade de fazer este mesmo registro obriga a que se clarifique entre aquilo que é a atividade da advocacia no seu sentido que está definido, aliás, no próprio Estatuto da Ordem, daquilo que se quer a atividade de lobbying, que existe informalmente hoje e que nós consideramos que deve ser trazido para a luz e que se deve tornar transparente através de terem que passar a estar registados. E, portanto, conforme eu disse, eu acho que, nomeadamente em algumas matérias, mesmo o PCP, mesmo o Bloco de Esquerda, eu não vejo como é que não podem estar de acordo, por exemplo, em que se deva, repito, registar os contactos que decisores políticos, legisladores têm com várias entidades quando produzem legislação sobre uma determinada matéria. Acho que isso é a base da regulação, se quisermos, da representação de interesses, e que evidentemente é o corolário do dever de transparência que nós, nesta Comissão, procuramos alcançar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Então, é essa, Presidente, Srs. Deputados, dizer que temos uma discussão interessante, sendo que rapidamente chegamos à conclusão do deputado Pedro Delgado Alves que isto é uma questão de fé e, portanto, cada um há de ficar com a sua própria fé relativamente a esta matéria. Eu não queria colocar o patamar da discussão nesta matéria, mas penso que estamos... Nenhum de nós é ingênuo relativamente a estas matérias. Todos nós sabemos que há representação de interesses que são legítimos, são instituídos. A Assembleia da República recebe diariamente interesses representados legitimamente e bem. Terá forçosamente que ouvir as diferentes estruturas com quem lida no seu dia-a-dia. E também sabemos que há representação de interesses que são ilegítimos. Portanto, e essas constituem crime, tráfico de influências. Todos nós sabemos isso. O que nós não acreditamos é que criando-se uma estrutura de uma empresa que representa interesses, essa estrutura passa automaticamente a conferir um grau de legalidade a todos os interesses que representa. Não somos ingénuos a esse ponto. Mas é isso que acontece no plano europeu, é isso que acontece com a regulamentação do lobby que existe. O que nós entendemos que há a necessidade, não há necessidade de triangulação das relações com o poder instituído. Isto é, se uma indústria farmacêutica quiser contactar o governo, isso deve ser transparente, deve ser colocado a informação disponibilizada, muito bem. Mas falo diretamente. Se uma associação ambientalista quiser contactar um grupo parlamentar, que o faça diretamente e que isso seja tornado público. Não, há matéria naturalmente reservada dos grupos parlamentares. Há grupos parlamentares que reúnem com os seus grupos de trabalho e isso é legítimo, há de sempre estar fora desse âmbito. Mas as reuniões institucionais têm que ser publicadas, são publicadas nos diferentes órgãos que a Assembleia da República tem. E, portanto, nós não temos a necessidade de criar uma estrutura de uma empresa, nós não queremos é que sejam criadas empresas, onde a propósito, não é questão do registro, nós não queremos é que sejam criadas empresas, Sr. Deputado, eu não interrompi, eu tive a paciência, a santa paciência, já que estamos numa fase de fé, eu tive a santa paciência de o ouvir sem interromper, e aí sabe, Sr. Deputado, que me custou muito, e portanto, eu tive essa delicadeza. Mas o que nós não queremos é que a este propósito se crie uma triangulação dos interesses que são representados. Isto é, que se crie uma entidade, uma terceira entidade, que supostamente representa o interesse A, B ou C, mas que pode representar outros tantos de outra natureza, que não é obrigada a declarar, que se relacione com o poder político. Seja a Assembleia da República, seja o Governo. Que haja transparência, mas que haja um relacionamento direto. E que não é preciso criar essas mesmas estruturas de intermediação de interesses. Porque é isso que estamos a falar. E é nesta intermediação de interesses que entra aquilo que nós consideramos a opacidade e o tráfico de influências, que fica mais difícil de investigar. Fica, na nossa opinião, mais difícil de investigar. Porque a propósito e a coberto de interesses que até podem ser legítimos e interessantes, entram outros que financiam organizações que não são organizações não governamentais, que são supostamente muito bem intencionadas, mas que têm outras estruturas e outros interesses subjacentes. Nós não somos inocentes e no plano europeu temos N exemplos desta natureza, de como a indústria farmacêutica, as indústrias poluidoras utilizam, criam estruturas, associações para, a pretexto de uma determinada altura, de determinado assunto e com bem intencionado, entrar no lobby e ter acesso aos centros de decisão. E é isso que nós queremos evitar. E, portanto, nós achamos que isto não é um passo no sentido da transparência, antes, pelo contrário, é esta intermediação que é completamente escusada. E com isto fica clara a posição do Partido Comunista, Presidente.
Obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há aqui alguma divergência de posições baseada em estarmos a falar linguagens diferentes. O CDS fala em lobby, o PCP e o Bloco de Esquerda falam em lobby, nós falamos em representação de interesses. E já agora eu vou-vos dizer, eu queria começar por questões factuais. Eu sei, mas está lá lobby no título. Oh, deputado, se me ouvir, talvez tenha algum benefício, não sei, mas eventualmente poderá ter algum benefício. Porque eu vou começar com dados estatísticos, que poderão não estar completamente atualizados, que eu apurei na altura da conferência do lobby. Na Comissão e no Parlamento Europeu existe uma classificação de representação de interesses, com 6 categorias. A primeira é consultores profissionais e sociedades de advogados. A segunda é, eles chamam in-house lobbies and trade business professional associations. Portanto, a segunda, eles utilizam a palavra lobby, lobbyistas, e associações empresariais e profissionais. A terceira é organizações não governamentais. A quarta é think tanks, atividades de investigação e instituições académicas. A quinta é organizações representando igrejas ou comunidades religiosas. E a sexta é organizações representando autoridades locais, regionais ou municipais. Ora bem, Portugal tem, ou tinha na altura, com a qual soltei este fecheiro, 154 organizações registadas. O preço principal, efetivamente, aliás, são 53% destas 154, são in-house lobbyists and trade business professional associations. Logo a seguir, vêm consultores profissionais e sociedades de advogados. E depois vêm as outras categorias, também as organizações não governamentais ocupam a terceira posição. Ora bem, eu acho esta posição, que é a posição do PS, de que nós, de facto, devíamos, ou seja, o lobby, designado como tal, no entendimento da Comissão e do Parlamento Europeu, é uma subcategoria da representação de interesses. E este é o quadro conceptual que eu acho, porque se nós não acordarmos no que é a representação de interesses, muito dificilmente sairá daqui algum projeto legislativo. Digo muito sinceramente, porque este é o principal problema, é que é necessário conceptualmente acordarmos sobre o que é que são organizações de representação de interesses. Podemos aceitar esta ou não aceitar esta. Este era o primeiro ponto que eu gostava de fazer. O segundo ponto era sobre o que é a pegada legislativa hoje neste Parlamento. Qual é? A pegada legislativa que nós conseguimos visualizar, basta vocês irem um projeto de lei, é a seguinte. Sabem as audiências que foram feitas, sabem as audições que foram feitas, sabemos, os pedidos que foram feitos a entidades para se pronunciarem sobre determinado projeto legislativo e sabemos as respostas que foram dadas pelas entidades que responderam. E é tudo. Portanto, há coisas, e isto é mais dirigido ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que não estão na pegada legislativa hoje. Ou seja, se houver uma empresa tabaqueira, e eu dou este exemplo porque este exemplo é um exemplo real que já reuniu connosco, que já reuniu com o PSD, já reuniu com o CDS e eventualmente com o Bloco de Esquerda e o PCP, não sei, porque ninguém sabe, ou seja, ninguém sabe, sabe os próprios. Portanto, estas organizações que reúnem setorialmente com os grupos parlamentares, ninguém sabe, a menos que o grupo parlamentar queira dizê-lo. E não é só aqui no Parlamento, é no Governo é a mesma coisa. Portanto, se houver entidades que querem fazer pressão, reuniões, mandar documentos, influenciar não sei o quê, ninguém sabe, a menos que o membro do Governo, ou o assessor, ou no caso do Parlamento, nós deputados ou grupos parlamentares, queiramos fazer isso público. Portanto, o que está em cima da mesa, eu agora não queria, aliás, perder mais tempo à Comissão em relação a isto, era só estas duas notas que eu queria deixar em cima da mesa. O que está em cima da mesa é dizer assim, primeiro é resolver um problema que eu acho que para nós vai ser o problema mais difícil nesta temática, que é clarificar o que é que são organizações de representação de interesses, ou seja, temos aí os sindicatos ou não? Se calhar não, mas há algumas organizações de fronteira, esta é uma questão fundamental. E a segunda é de facto saber se queremos ou não, a posição do Partido Socialista é que vale a pena, apesar de tudo, porque contribui para as transferências, não é apenas ter um sistema de registro, é que isto implica outra coisa. E temos que saber se também estamos preparados e disponíveis para avançar, é que no Parlamento e na Comissão Europeia só reúne, só entra quem está registado. Senão não entra. E, portanto, não sei se nós estamos preparados, dispostos, e se é esse o caminho que... Estou só a levantar questões que queremos conduzir. Portanto, segunda questão, só entra quem está registado. Terceira questão, a nossa agenda. Estamos também disponíveis para ter uma agenda dos contactos com interesses representados, porque isto tem a ver com o Estatuto do Deputado, mas é algo que também está nesta Comissão. Estamos ou não estamos disponíveis para isso? Bom, eu limito-me a levantar questões, não lhes dou resposta, mas gostaria de... porque são questões muito sensíveis. A posição do Partido Socialista é que vale a pena dar este passo, sabendo, e isso já foi dito pelo deputado Pedro Alvarez, eu quero reforçar, isto não vai resolver as questões. A resposta, a pergunta que nós temos de dar uma resposta é esta. Será que, mais do que legalizar uma atividade, não vamos torná-la mais transparente e os cidadãos mais conhecedores de quem influenciou a tomada da decisão política? Esta é a questão fundamental que eu acho que está em cima da mesa. Se acharmos que sim, nós achamos que sim, vale a pena dar este passo em frente, nas várias frentes. Não é só o registro, é o acesso, é eventualmente a questão da agenda. Se acharmos que não, não vale a pena. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Srs. Deputados, eu fui vítima de uma abordagem de um lobista que invocou o seguinte, depois de muito insistir para falar comigo, e eu tenho por regra receber toda a gente que pede para falar comigo, e ao fim de algum tempo recebeu, e invocou que era... socorria-se do meu conhecimento enquanto Presidente da Comissão do Banco BES, para, na qualidade de representante de dois fundos, saber se havia ou não condições em Portugal para investir. Obviamente que a primeira resposta que eu lhe dei foi que eu não tenho condições para lhe poder responder a isso, porque não tenho formação nessa área, não é? E aquilo que aprendi na Comissão do BES era manifestamente insuficiente para dar qualquer resposta dessa natureza. A criatura insistiu comigo para que eu desse uma resposta e eu fui alimentando a conversa para ver até onde é que ia. E percebi que aquela conversa poderia acabar num restaurante, num bar, num clube noturno ou numa casa particular, numa conversa de um almoço ou num jantar. E da experiência desta conversa, e da experiência desta conversa, naturalmente podia acabar em múltiplos outros sítios, mais agradáveis do que este, mas do resumo desta conversa, e daquilo que eu conheço, e sei de lobby, eu fiquei com a ideia de que era inacreditável aquele homem ter entrado nesta casa, ter conversado comigo sobre isto e não, nada ter ficado registado. Portanto, esta conversa podia ter todas as consequências e não havia um mínimo registro da mesma. E pensando maduramente sobre este assunto, eu fiquei com a ideia de que há aqui três patamares. Há o patamar do lobby local, que é daquelas pessoas que nós recebemos, mais que não seja do nosso círculo eleitoral, e quem conversamos, que ele é representante de uma ONG, de uma IPSS, ou de um pequeno comerciante, ou de uma pequena empresa, e a quem nós fazemos todo o esforço para ajudar. Isto também é lobby, e estas visitas deviam ficar registadas. Há um lobby profissional, que é onde estão concentrados os grandes interesses. E eu diria mesmo que isto em termos de investigação criminal, não sei se não será um bom instrumento, porque a investigação criminal passará a saber que os grandes interesses também estão ali representados. E o que não é nenhuma coisa nem outra, Srs. Deputados, é crime. É aquilo que não fica nada registado e que é tudo combinado nos clubes noturnos, nos bares, nos restaurantes e nas casas particulares. Mas isso é crime, Srs. Deputados. Mas isso é crime. E isto não é mais do que um testemunho pessoal da minha parte e alguma reflexão sobre o assunto. Srs. Deputados, podemos passar ao terceiro ponto dos nossos trabalhos. Não, mas é que se sabe bem... Senhores deputados, o prazo... O... Sr. Presidente, dá-me licença. Sr. Presidente, não é que a sua experiência pessoal naturalmente merece reflexão e, portanto, é nesse sentido que estou a reagir. Vamos lá ver. Se percebo bem aquilo que nos diz, a questão que se suscitou ao Sr. Presidente foi a de alguém que vem consultar o deputado Fernando Negrão, ex-presidente da Comissão de Inquérito ao BES, e que procura obter informação privilegiada a partir, e falo vindo à Assembleia da República. Agora, imaginemos de que estamos a falar não desta circunstância concreta, mas de uma outra circunstância em que nada desta formalidade, porque vir aqui é já algo que introduz um mínimo de formalidade. E, portanto, se nós estamos a falar de outras circunstâncias diferentes, muito... Oh, caríssimo amigo, justamente, assim é que... Exatamente. Portanto, se é crime, vamos legalizar o quê?
O que é legal?
O que é legal?
É esta a questão que se me coloca, Sr. Presidente.
Sim, eu sei, eu ouvi das suas intervenções que era essa a questão. Sr. Deputados, teremos a oportunidade depois de fazer uma discussão mais aprofundada ainda sobre esta matéria. Agora, o que acontece é o seguinte, o prazo de funcionamento desta Comissão termina no fim deste mês. Sr. Deputados, o prazo de funcionamento desta Comissão termina no fim deste mês. Precisamos, por isso, para não fazer este trabalho à pressa, já todos vimos destas reuniões últimas que temos tido, que não podemos fazer este trabalho à pressa. Precisamos de tempo, precisamos de maturar todos os problemas e por isso, eu ponho aqui em cima da mesa a possibilidade de nós pedirmos uma prorrogação do prazo por mais 120 dias, ou seja, até, mais ou menos até ao fim do ano. Porque, para além do mais, temos a discussão do Orçamento do Estado em outubro e, portanto, temos essa dificuldade e eu propunha os 120 dias. E temos as eleições autárquicas, não é? Que nos vão criar também dificuldades de reunião. Para além do trabalho normal do Parlamento, que é o que é, como todos nós sabemos. Faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, havendo o período de interrupção das feiras parlamentares, dos trabalhos parlamentares, perdão, convém, naquilo que for a deliberação, prever que esse prazo não conta durante o período das feiras parlamentares também, para que fique...
Muito bem. Então, Srs. Deputados, ficamos então no prazo de 120 dias. Agora, uma outra coisa, Srs. Deputados, nós precisamos fazer uma reunião de mesa e de coordenadores para definir a metodologia do que vamos fazer a seguir. E como é que vamos fazer? Eu proponho à próxima quarta-feira, dia 28 de junho, às 14 horas. Às 14. 28 de junho, às 14. Fica então acordado. Srs. Deputados, eu tenho a certeza que farão todos um esforço para fazermos esta reunião 28 de junho às 14 horas. Muito obrigado, Srs. Deputados, e um resto de boa tarde.